Vocês estão recebendo uma folha nova, mas na verdade nós ainda estamos terminando os últimos pontos da folha 46. Estamos em 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel 16, nós temos falado aí sobre esses aproveitadores no capítulo 16, Ziba primeiro, trazendo um presente, mas para ganhar vantagem, e Simei aproveitando o momento de fraqueza do rei Davi para lançar todo o veneno, toda a amargura que ele tinha contra Davi. Ele está aproveitando nesse sentido, aproveitando o momento de fraqueza para poder lançar maldições. E nós falamos bastante domingo passado sobre esse momento na vida de Davi, como ele reagiu a isso. Então nós estamos no versículo 14, 2 Samuel 16, 14. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao seu destino. A minha fala, acho que uma versão fala Jordão, mas o Jordão não seria exatamente no original. Mas mesmo assim, para vocês terem uma ideia, nessa folha que vocês pegaram hoje, tem um mapinha para vocês poderem se situar melhor. Então, dê uma olhadinha só para... Depois nós vamos mais na frente na história, nós vamos precisar desse mapa novamente, mas ajuda bastante se localizar. Então, no mapa você está vendo Jerusalém. Você vê a linha que divide, que começa lá em cima com o Mar da Galileia, depois tem o Rio Jordão e depois o Mar Morto. Essa linha divisória era entre as outras tribos, né, a maioria das tribos, mas do outro lado, aí do lado de Gileade, tinha as duas tribos e meia. Hoje é Jordânia, esse país. Mas nessa história que nós estamos acompanhando, a saída de Davi, inclusive aí no mapa mostra o Monte das Oliveiras, que é encostadinho em Jerusalém, e mostra esse local Baurim, que era o ponto onde Davi estava quando Simei lançou as maldições contra ele. Você vê aí 2 Samuel 16, 5, o rei Davi chegou a Baurim. Então você vê aí que também fica bem próximo a Jerusalém também. Fazia parte da tribo de Benjamim e era ali que Davi estava. Então ele estava ainda bem próximo a esse ponto. Agora, quando no versículo 14, que é o ponto onde nós estamos agora, versículo 14, que ele chegou, para onde Davi ia? Ele ia, pelo menos assim, o primeiro ponto, primeiro alvo dele era chegar ao Rio Jordão. E no Rio Jordão, então você vê aí onde a linha, essa flecha, atravessa o Rio Jordão. Ele chegou perto do Rio Jordão e parou ali. Então Davi vai esperar os acontecimentos. E é esses acontecimentos que nós vamos acompanhar hoje. Ele vai esperar, e depois no capítulo 17, quando ele sabe do que vai acontecer, aí ele vai atravessar o Rio Jordão e vai chegar nesse local aí que vocês estão vendo, que é Maanaim. Tá? Isso é a trajetória, mas agora, nesse ponto, ele parou no Rio Jordão. Então, é nesse ponto que ele está. Então, agora, no versículo 15, Absalão, todos os homens de Israel vieram a Jerusalém. Então, agora que Absalão entra na cidade de Jerusalém. Lembra que Davi saiu de Jerusalém para que não houvesse batalha, para poupar o povo de Deus. Ele não saiu de Jerusalém para a proteção dele. Ele teria sido bem mais protegido dentro de Jerusalém, mas ia envolver uma guerra, muita morte, e a cidade de Deus. Davi pensava mais na cidade de Deus do que em si mesmo. Então ele saiu, então Absalão entrou em Jerusalém sem problema algum. Ele estava em Hebrom, ajuntando o pessoal, Absalão, a conspiração, e ele chega em Jerusalém. Então todos os homens de Israel vieram a Jerusalém, e Aitofel, Se você nunca tinha ouvido falar dessa personagem, agora você guarde bem esse nome, né? Aitofel estava com ele. Vamos recordar uma coisa importante. Davi sabia que Deus estava pesando a mão em disciplina sobre a vida dele. Ele sabia disso. Ele está aceitando, como Jesus falou também, eu não vou beber o cálice que o Pai me dá. Então, você nota muitas semelhanças aqui entre Davi, apesar de estar sofrendo muitas coisas por disciplina do próprio pecado dele, Jesus não, mas há muitas semelhanças entre essa trajetória de Davi e a história de Jesus, né? Sendo traído, Monte das Oliveiras, muita coisa semelhante. Então, Davi, até agora, ele tem aceitado que ele tem que sair de Jerusalém, ele não questionou, saiu rapidamente. Outras coisas que aconteceram, principalmente essa história de Simei amaldiçoando, ele não levantou a mão para se vingar, nada, ele aceitou também. Agora, teve uma coisa que Davi não aceitou, lembra disso? Teve uma coisa que Davi falou assim, ah, isso aí, não com armas naturais, né? Ele não fez nada natural, mas ao mesmo tempo ele tomou uma providência. Uma coisa fez com que Davi falasse, preciso tomar uma ação. Qual era? Quando ele soube da traição de Aitofel, né? Que Aitofel era um conselheiro, né? Nós temos dois salmos que falam, Davi fala especificamente, né? Salmo 41 e Salmo 55, os dois salmos falam, ele fala assim, olha, eu podia suportar inimigos, né? Davi fala muito sobre os inimigos, né? Nos salmos, né? Ah, meus inimigos e tal. Mas ele fala assim, se fosse um inimigo, eu até suportaria, mas era você, meu irmão, com quem a gente ia junto à casa de Deus. Às vezes você fala assim, mas será que ele estava falando de Absalão? Não, acho que ele não estava falando de Absalão. Ele estava falando de Aitofel. E Jesus, nós vamos voltar a esse tema, mas Jesus, em João 13, quando ele fala com os discípulos sobre a traição, ele fala especificamente, até vamos até pegar esse Salmo, Salmo 41, versículo 9, porque Jesus cita esse Salmo falando de Judas. Então é uma coisa importante notar que essa traição que Aitofel está levantando contra Davi, Jesus aplica para a traição de Judas. Salmo 41, até quero pegar um pouquinho desse contexto, porque é importante, às vezes a gente lê o Salmo, tem muitos Salmos que a gente não sabe quando que... tem Salmos que a gente nem sabe se foi Davi, se foi outra pessoa, não, né? Alguns Salmos não são identificados, e outros Salmos a gente não sabe em que tipo de situação, mas alguns Salmos no título tem... o contexto, quando. Agora, esse Salmo não tem, só fala, Salmo 41 fala que é Salmo de Davi, mas nós entendemos pelo contexto que era nessa época que Davi escreveu esse Salmo, porque olha só, versículo 4, eu disse, Senhor, tem compaixão de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Olha como Davi está ciente, está sentindo o pecado, anos depois de ter cometido, ele está sentindo o pecado dele. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele? Pense no contexto agora. Quem estava pensando, quando que Davi vai morrer? Quem está pensando isso? Absalão, porque Absalão quer se livrar do pai dele, porque enquanto Davi, nós vemos que Absalão tinha um certo apoio, mas muita gente, com certeza, estava do lado de Davi ainda. Absalão não poderia ficar tranquilo enquanto o pai dele estivesse vivo, porque Davi era um grande herói, um grande rei para Israel. Então, Davi sente isso, que as pessoas estão aguardando quando morrerá ele e perecerá o seu nome. Se algum deles vem ver-me, isso aqui nós não sabemos que tipo de situação, mas... algum deles vem ver me diz falsidade, enquanto no coração amontou a maldade, então sai, disso fala aos outros. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. contra mim, imagina o mal, dizendo uma má doença se lhe pegou, está deitado, não se levantará mais. Davi sentia isso, que Davi estava por baixo e os outros estavam falando assim, está vendo? Esse aí nunca mais vai se recuperar. Então, agora esse é o versículo, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus cita esse versículo em João 13 para se referir a Judas, né? Então nós temos uma base bíblica para dizer que Aitofel realmente estava praticando uma traição semelhante à traição de Judas. O que, que é traição? Traição, nós até vimos antes, né, que é quando você coloca os seus próprios interesses acima daqueles com quem você tem aliança. E são traição, só é possível ter traição por parte de amigos, não é? Amigos, pessoas íntimas. Uma pessoa que não tem aliança com você, não pode trair, né? Uma pessoa que não é seu amigo, não faz parte do seu círculo, ele pode ser contra, pode perseguir, mas ele não pode trair. Traição tem que ser feita por uma pessoa próxima, íntima, né? Que era o caso de Aitofel. Então, voltando para 2 Samuel, nós queremos ver aqui essa questão que é, na verdade, todo o futuro, tudo que vai acontecer agora, né, o sucesso ou fracasso, sabemos que Absalão não foi para frente, mas tudo está girando em cima dessa questão de Aitofel. Então, isso também é uma coisa impressionante que Davi, no meio da sua disciplina, no meio, assim, ele aceitou, não aceitou crendo que Deus estava amaldiçoando, ele permitiu que Simei o amaldiçoasse. Lembra que Davi não acreditou nas maldições, isso é diferente. Você pode aceitar e se submeter como Davi fez, mas Davi não caiu na cabeça, mesmo, eu sou um amaldiçoado, eu sou um rejeitado. Não, Davi não entrou nisso. Ele até falou, quem sabe, né? Versículo 12, né? Subindo um pouquinho aqui, né? Porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição desse dia. Então, Davi não aceitou a maldição para crer nela, ele apenas permitiu para que Deus o defendesse, para que Deus tomasse a frente. Mas Davi, apesar de tudo isso, de estar se submetendo, se sujeitando, no momento que ele soube que Aitofel estava junto com Absalão, ele fez uma oração, e como Deus respondeu essa oração, a história de hoje fala de uma resposta impressionante. Você pode ler essa história e não ser impactado, então eu quero que vocês olhem para isso aqui e veja o milagre de Deus. Isso aqui que nós vamos ler hoje, nada mais é do que um fantástico milagre de Deus. Porque Davi contou com um grande amigo dele, Uzai, e Uzai arriscou a vida, e Deus deu sabedoria para Uzai, mas foi um milagre, porque Uzai poderia ter usado o argumento que fosse. O conselho de Aitofel era muito melhor para Absalão, né? Para o sucesso de Absalão. Mas vamos aqui seguindo então. Começa então aqui a história dos dois conselheiros, né? Os dois conselheiros. Um que realmente traiu Davi, Aitofel, e o outro, Uzai, que era amigo de Davi e que aparece. Davi deu uma missão. Eu admiro Uzai por ser amigo de Davi, mas eu não queria estar na pele de Uzai, porque ele recebeu uma missão, pela sua amizade, ele recebeu uma missão que era um risco de vida, né? Muito, muito fácil. Foi Deus que tapou os olhos de Absalão. Olha só como acontece. Então, Absalão chega a Jerusalém, versículo 16. Chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, Absalão disse-lhe, viva o rei, viva o rei. Ou seja, eu estou dando meu apoio a você. Absalão, nós não temos a história de como foi a conversa dele com Aitofel, mas Absalão parece que não estranhou Aitofel estar do lado dele. Mas Uzai era tão conhecido como um homem leal a Davi que o próprio Absalão falou com ele. Absalão perguntou a Uzai: é esta a tua benevolência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? Absalão, que é traidor, que está junto com outros traidores, ele estranha Uzai, porque a lealdade de Uzai, que é um homem que a gente nunca ouviu falar, ouvimos falar no capítulo anterior que ele foi ao encontro de Davi, mas nas histórias de Davi anteriormente, nós nunca ouvimos falar de Uzai, mas Uzai era conhecido, ele é identificado, já falei sobre isso, mas eu quero voltar, irmãos, o caráter de Deus, usando às vezes algumas palavras que são muito comuns para nós, a gente às vezes não para pensar, a palavra fidelidade, você sabe que fiel, fidelidade aparece muito na Bíblia, não é verdade? A gente canta sobre Deus ser fiel, mas tem uma outra palavra que tem muita relação que a gente às vezes não relaciona, é verdade. Por exemplo, quando Deus revelou sua, ele falou assim, vai ali, né? Moisés pediu, se o Senhor não for conosco, eu não vou continuar, o Senhor tem que ir conosco. Deus falou, vou me revelar, você vai ficar escondido aqui, vou passar na sua frente. E Deus falou o nome dele para Moisés. Deus revelou muitas, né, várias qualidades, e uma delas é verdade. Mas verdade, biblicamente, é fidelidade à aliança. Isso é uma qualidade que Deus coloca uma importância. Eu estou batendo, martelando nesse ponto, porque nós vivemos numa sociedade que não valoriza isso. Eu vou dar um exemplo, assim, de, né, talvez meio exagerado, mas eu vou dar um exemplo para mostrar como que às vezes as sociedades invertem os valores, né? Tem uma história que eu li há muito tempo, nem lembro o nome do missionário, acho que foi uma das ilhas perto da Indonésia, que foi como missionário, e ele foi apresentar a história do evangelho para esses povos primitivos, né? E quando ele contou a história de Jesus e como Jesus tinha sido traído por Judas, ele descobriu uma coisa fantástica. Todo mundo começou a achar que Judas era o herói e não Jesus. Porque na cultura deles, eles viviam, para eles assim, eles maquinavam a forma mais grosseira possível de traição. E quem conseguia fazer uma traição pior do que a outra, esse era o verdadeiro herói na cultura deles. E ele ficou num apuro, até não lembro exatamente como que ele saiu do apuro, mas essa parte da história ficou comigo, que quando ele contou a história da traição de Judas, todo mundo falou assim, mas esse Judas foi esperto, né? Esse Judas foi, ó, ele fez uma traição inteligente. Então, eu estou contando isso para dizer, nós temos, às vezes, na nossa cultura, inversões de valores tão terríveis quanto essa de pensar que o traidor é um grande herói. Como que eu posso exemplificar isso? Hoje, na nossa cultura, nós aprendemos que você tem que procurar a sua própria felicidade e realização. Você pode negar sua palavra, você pode voltar atrás nas suas alianças, você pode quebrar seu casamento, mas se você está buscando a sua própria realização, isso é... Não, você não pode ficar perdendo sua vida vivendo pelos outros, você tem que procurar a sua própria felicidade. Nós ouvimos tanto isso que às vezes quando alguém honra a sua palavra é considerado como uma pessoa idiota, sem bom senso. Essa pessoa aí, nós temos essa inversão de valores. Então, irmãos, nós precisamos voltar para compreender quem Deus é e o que Ele valoriza. Deus valoriza as pessoas que cumprem as suas promessas, mesmo quando tem prejuízo pessoal. A traição é quando você coloca seus interesses acima dos interesses das pessoas com quem você tem aliança. O que Deus valoriza, tem um lugar que fala, ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua fiel. O que, que Deus está falando, mostrando? Ele está mostrando que custa caro para Deus ser fiel. Custa caro para Deus manter as suas promessas. E é isso que Ele espera de nós. Nós vamos continuar enfatizando isso, porque às vezes eu vejo essas histórias e falo assim, Deus, o que o Senhor quer mostrar? Aqui tem uma história interessante, tem Uzai e tem Aitofel. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que apesar de Davi estar sendo disciplinado por Deus, apesar de Davi ter que passar por isso em grande parte por causa do que ele fez, mas nós também podemos ver de uma outra forma. Existe uma batalha contínua desde o início. Desde o início da história, no Jardim do Éden, tem batalha entre Adão e Eva e os propósitos de Deus e Satanás que procura frustrar. E quando houve pecado, Deus falou a respeito de uma batalha que continuaria, a semente da mulher e a semente da serpente, não é isso? Vai ter uma batalha, um vai ferir o calcanhar, o outro vai pisar no pé, tem uma batalha que continua. Tem batalha na Bíblia inteira, tem batalhas no livro de Apocalipse, tem uma guerra entre o reino de Davi e os reinos, várias manifestações de reinos adversários. Já vimos uma longa batalha com a casa de Saul. Agora nós temos dentro da casa de Davi, Absalão, o conselheiro próximo a Davi, Aitofel. Então nós temos saindo de dentro, próximo a ele, uma conspiração para derrubar Davi. Como foi que Deus fez a casa de Davi triunfar aqui? Através de intervenção divina, sim, mas usando pessoas leais. Tudo que nós vemos aqui, a virada de Davi acontece por causa de Uzai, por causa dos dois filhos dos sacerdotes, por causa de uma mulher que não tem o nome, que escondeu. Nós vamos ver essas coisas. São pessoas que arriscavam a vida para serem leais, para serem fiéis. Deus dá muita importância a isso. Então, até Absalão estranhou Uzai, e é isso que eu falo, que Uzai estava arriscando a vida, porque se Absalão tivesse usado a cabeça um pouquinho, ele poderia ter pensado, esse Uzai está aqui, né, ele não está me apoiando de verdade. Ele podia ter pensado isso, e Uzai estava correndo esse risco. Se Absalão desconfiasse disso, Uzai teria sido um homem morto. Mas ele falou, viva o rei, 17, essa benevolência, por que você não foi com seu amigo? 18, respondeu Uzai a Absalão, não. Em todos os momentos, né? Olha que hora difícil, né? Que ele tem que falar umas coisas assim, ele tem que dar uma explicação por que ele está mudando a lealdade dele, aparentemente, né? Lógico que não na verdade, mas ele tem que dar uma explicação, por que eu estou seguindo Absalão quando eu era amigo, leal e fiel a Davi? Ele fala, não, mas aquele a quem o Senhor eleger, a todo esse povo, todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Está dizendo, ó, né, Deus tá mostrando que agora mudou para Absalão. Depois, 19, ele dá mais uma razão. Demais disto, a quem serviria eu? Não seria seu filho? Como servi a teu pai, assim servirei a ti. Absalão aceitou, né? Então, não fala mais nada. Aí nós temos aqui, então, o primeiro conselho, né? A primeira reunião do conselho de Absalão e o que ele vai fazer para firmar o reino. E aqui você tem a primeira participação de Aitofel. Disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Respondeu Aitofel, entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, Então todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Bom, isso aqui, né, Davi deixou a casa dele, deixou 10 concubinas para cuidar da casa, e isso aqui tinha sido profetizado pelo profeta Natã. Assim, olha, você cometeu adultério às escondidas, mas vai acontecer uma coisa à vista de toda a nação de Israel para te envergonhar. Isso aqui, que é Aitofel? Aitofel, ele está falando, por que, que ele aconselhou uma coisa tão absurda, tão terrível para que Absalão fizesse? Exatamente porque muita gente em Israel poderia estar do lado de Davi. E poderia até pensar, será que é Absalão? Absalão é filho, que lado que ele vai ficar? Então ele falou assim, você tem que fazer uma coisa horrível, uma coisa que não tem retorno, uma coisa que seu pai nunca vai te perdoar. Você tem que fazer uma coisa para que se fortaleçam as mãos de todos que estão contigo. Agora, por que que Aitofel está aconselhando isso? Lógico, ele está aconselhando porque ele está ali para fazer Absalão dar certo. Mas o interesse de Aitofel qual é? Você já pensou se Absalão perde a batalha com o pai dele? O que, que vai acontecer com Aitofel? Você acha que Aitofel não está pensando nisso? Ele fala assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Você já sabe, né? Filho às vezes pode se amolecer e voltar para o pai, ou sei lá, alguma coisa pode acontecer. Nós temos que fazer uma coisa irreversível. Eu só quero focalizar nesse ponto. Nós estamos aqui uma espécie de competição entre Aitofel e Uzai, não é isso? Davi orou, e depois quando Uzai apareceu, ele falou assim, Uzai, vai lá. Davi, lógico, não podia ter a menor ideia de como ia acontecer. Ele falou assim, Uzai, vai lá, finja ser amigo de Absalão e confunda o conselho de Aitofel. Porque no último versículo desse capítulo, 23, fala assim, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi, como para Absalão. Então, Aitofel é o símbolo da inteligência, é o símbolo da perspicácia. Ele é muito, ele discerne, ele sabe o que deve fazer. Quando alguém pergunta para ele, ele dá a resposta em cima. Ele não faz aquilo que aparentemente seria mais fácil, ele vai naquilo que realmente vai dar certo. Então nós temos uma competição impossível. Como que Uzai vai competir com esse homem? Você fala assim, Deus, por favor, Deus, faça alguma coisa. Você fala, mas como? Como que Deus vai fazer? Não é isso que a gente pensa, né? Às vezes a gente pede a Deus para fazer umas coisas, mas depois a gente pensa assim, mas como que Deus vai fazer isso, né? Como que Deus pode responder tal coisa? É uma missão impossível. Uzai era um conselheiro, era um amigo, mas a ideia é que Aitofel, ele tinha a resposta certa. Uzai era amigo de Davi. Uzai nunca tinha sobressaído como o cara que dava o melhor conselho, nunca. Ele era amigo. O que é um amigo? Um amigo nem sempre fala o que se deve fazer, certo, né? O amigo é aquele que ouve, que compadece, que, sabe, você conta com ele, mas nem sempre. Então, Uzai era conhecido como amigo. Então, nós temos uma luta entre fidelidade e inteligência, que é a velha luta entre a fraqueza de Deus e a inteligência de Satanás. Satanás, Lúcifer, sempre foi o mais belo, o mais sábio, o mais entendido, ele tem as melhores ideias, ele é fantástico, a inteligência dele vai muito além. Não pense jamais que você consegue vencer Satanás por uma estratégia muito bem bolada. Ele tem estratégias muito melhores do que nós. A batalha contra Satanás é uma batalha de fidelidade. fidelidade. Essa é a luta aqui entre o reino de Absalão e o reino de Davi. A diferença entre pessoas que são fiéis e leais e pessoas que são inteligentes, mas que buscam o quê? Interesse próprio. Aitofel, impecável, não erra uma, mas ele só pensa em si mesmo. Então, ele fez uma estratégia calculada para levar Absalão a uma posição de poder no trono. Ele vai acabar rompendo com todo mundo, não vai ter meio termo e não vai ter jeito de Davi voltar. Essa é a intenção. E Deus, que sabe fazer todas as coisas cooperarem para o bem, isso fazia parte daquilo que Deus tinha prometido para Davi que ia acontecer com ele. Então, tem os dois aspectos. Ok, então, capítulo 17. Então, esse foi o começo, né? Nesse caso aí, não pediram a opinião de Uzai, né? Só foi o conselho de Aitofel e mostrou como Aitofel iria fazer. Mas no capítulo 17, agora nós temos o próximo passo, né? Que agora nós vamos ter os dois planos, nós vamos ter o confronto dos dois conselheiros e dos dois planos. Então, agora Aitofel traça o plano dele. Disse Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12 mil homens e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Davi está desiludido, chateado, cansado fisicamente, não conseguiu se recompor, não conseguiu se estabelecer em nenhum lugar, está fugindo, está desnorteado, está cansado e fraco de mãos. Espantá-lo-ei, quer dizer, eu vou chegar assim, a primeira, vou trabalhar isso aí, é uma estratégia que uso nas batalhas até hoje, né? O negócio é amedrontar o inimigo, né? Se você conseguir colocar medo no coração do inimigo, você já tem a batalha praticamente ganha, né? Então, eu vou espantá-lo, fugirá todo o povo que está com ele, porque eles vão pensar, não temos nenhuma chance. Então, ferirei só ao rei. Farei tornar a ti todo o povo. Da morte do homem que procuras, Davi, depende a volta de todos. Assim, todo o povo estará em paz. Foi ou não foi um plano bom? Não tinha plano melhor. Para o lado de Absalão, para ele, não tinha plano melhor. Pegar Davi enquanto estava cansado, né? Rapidez na folha, né? Tá escrito. Rapidez, antes que Davi pudesse recompor, com um exército pequeno, né? Não ia precisar de um exército grande para derrotar Davi, e pegar somente Davi. Quer dizer, o plano dele ainda era um plano de derramar pouco sangue. Então, nós vamos espantar os que estão perto dele e nós vamos pegar só Davi, porque a única pessoa que pode criar uma resistência a Absalão é Davi. Acabou Davi, não vai ter ninguém, os que podem não gostar de Absalão não vão ter chefe, não vão ter como resistir. Então, acabou Davi, acabou um plano brilhante, perfeito. Aitofel vai levar o povo, não Absalão. Assim, deixa eu escolher 12 mil homens, eu vou levar e vou agir na rapidez antes que ele consiga ter alguma forma de defesa e vamos pegar somente Davi. Então, esta palavra, versículo 4, pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Que anciãos de Israel, hein? Vergonha para eles, né? De estarem ao lado de Absalão, achando bom esse plano para matar Davi. Isso aí é uma coisa triste. Versículo 5. Plano muito bom, disse Absalão, mas eu não sou um líder afoito. Eu quero ouvir mais um. Afinal de contas, veio Uzai, que vai nos ajudar também, conhecia muito Davi, vamos Vamos ouvir. Chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Chegando Uzai a Absalão, este lhe disse: desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Agora, olha gente, eu espero que eu tenha preparado assim para... Leia isso aqui, escute o que Uzai falou e veja se não foi um milagre, uma intervenção de Deus. Veja se não foi. Disse mais Uzai: bem conheces a teu pai, a seus homens, que são valentes e que estão com espírito amargurado. Olha como ele pinta um quadro aqui, ele foi eloquente aqui. Eles estão com espírito amargurado como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Imaginou, né? Você pode ter um exército contra o urso, mas se ela está sem os filhotes, ela vai atacar todo mundo e vai acabar pegando alguns. Além do mais, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Está achando que ele está ali esperando vocês chegarem lá? De jeito nenhum. Agora mesmo está escondido em alguma caverna ou em algum outro lugar. Ele conhece, ele viveu nesses fim de mundo muito tempo, ele sabe tudo. Caindo alguns dos teus homens no primeiro ataque, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, pois todo Israel sabe que teu pai é valoroso e que são valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda pressa se ajunte a ti todo Israel. Qual é o objetivo aqui? Falei assim, ó, 12 mil homens, Aitofel pegava essa noite. Uzai fala assim: não, você não vai conseguir, ele é muito esperto, ele está bravo, ele vai esconder, não. Ó, primeira coisa, você vai precisar pegar todo Israel, de Dan até Berseba. Vai gastar uns 3, 4, 5 dias, pelo menos, né? Isso é o tempo, ele está comprando tempo para Davi. Você tem que juntar todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar. E tu, em pessoa, vás à peleja. Olha que conselho mal dado, né, para Absalão, né? Você vai, mas por que Absalão aceitou? Por quê? Porque o Senhor agiu, mas Deus usou o quê na vida de Absalão? O que nós sabemos a respeito de Absalão, lá do cabelo dele, da aparência? O que nós sabemos a respeito de Absalão? Ele é muito vaidoso. Você vai deixar Aitofel ganhar essa batalha e levar a glória? Ele não fala isso, ele está insinuando isso. Você que é o grande chefe agora de Israel, você pega todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, pega todo mundo, olha como você vai se sentir forte, você vai ter todo o grande exército de Israel junto com você, multidão como a areia do mar, vai você em pessoa, peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar em que se achar, facilmente cairemos sobre ele como orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem sequer um. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Ai, que história fantasiada, né? Ele deu um conselho atrapalhado para Absalão, mas Deus usou, né, foi um milagre, mas tem uma explicação, as coisas de Deus são assim, Deus usa, Deus que deu essa iluminação, né, para usar, mas Deus também trabalhou na mente, porque está escrito aqui, ó, versículo 14, então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai o arquita do que o de Aitofel, pois assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho, até a Bíblia comprova, né? O bom conselho de Aitofel para trazer o mal sobre Absalão. Então foi intervenção de Deus, mas Deus usou o calcanhar de Aquiles de Absalão, né? Assim, o ponto fraco dele, que era a vaidade. Cegou. Ele ficou assim, ah, eu gostei desse plano. Por quê? Porque ele iria à frente de todo o grande exército de Israel. Não tinha hipótese de derrota. Segundo os, ai, não tem jeito. Ele pode estar escondido, nós vamos arrastar. Nós vamos, olha, só fazendo uma rápida comparação, né? No nosso mundo do século 21, país forte, poder militar enorme como os Estados Unidos, para pegar uma pessoa escondida é tão garantido como ele fala? Vai achar, né? Não conseguiram achar Bin Laden até hoje, né? Não é tão fácil achar, né? Mas ele colocou essa ideia, você com todo esse poderio, com toda essa força, você vai conseguir, você arrasta a aldeia, se ele tiver algum lugar, a gente tira tudo, pedra por pedra até achar, mas Deus usou isso para derrotar Aitofel. Nós vamos depois ver isso de novo, mas eu só quero levar até o fim da história, em relação a Aitofel, versículo 23, diz o seguinte, vendo Aitofel, que não se havia seguido o seu conselho, albardou o jumento e partiu, foi para casa, para sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai, que faz um paralelo com Judas, o traidor. Agora, a pergunta é, por que ele ficou tão abalado porque não seguiram o conselho? Será que ele era tão orgulhoso que não podia aceitar o fato de não seguir o conselho dele? Você acha que era isso? Não era isso. O que era? Ele sabia muito bem que o conselho de Uzai ia levar para a derrota. E na derrota de Absalão, o que ia acontecer com Aitofel? Então, já vamos resolver isso já. Então, ele, muito inteligente, né? Eu só quero terminar rapidamente aqui, eu quero que vocês vejam a batalha que existe, essa batalha entre Uzai e Aitofel, que conta com a intervenção de Deus, porque nós nunca teremos capacidade de superar as estratégias e a inteligência do nosso inimigo. Amém, irmãos? Infelizmente é verdade. Nós não. Agora, tem uma coisa que vence a inteligência do inimigo. É a fidelidade a Deus. Então, só quero que vocês abram comigo agora em João capítulo 13 para ver, nós vamos ver rapidamente alguns textos aqui e já vamos terminar. João capítulo 13, versículo 1. O contexto aqui é a última ceia de Jesus com seus discípulos, então Jesus está prestes a ser traído, aliás, né, ele já, a traição de Judas já tinha sido combinada. Olha o que diz aqui, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, o que diz aí? Amou-os até o fim. Irmãos, essa frase sempre chamou minha atenção. É tremendo você imaginar que um homem que sabe que vai ser traído, que podia estar pensando em, né, a Bíblia até fala depois, nós não vamos ter tempo de ler esse capítulo, mas Jesus, você sabe o que acontece nesse capítulo, ele amou os seus discípulos até o fim, antes da ceia, o que Jesus faz? Ele lava os pés dos seus discípulos. Irmãos, é uma coisa tremenda, não tem uma coisa que talvez possa nos fazer adorar e admirar nosso Salvador mais do que os momentos de maior dor. Jesus na cruz, o que Jesus pensou na cruz? De que ele estava pensando? Ele pensou na mãe dele, ele olhou para o discípulo, falou assim, cuide da minha, ele pensou no ladrão que estava do lado dele, ele pensou naqueles que colocaram na cruz, pediu para perdoar, ele aqui, no momento em que ele podia estar, ele tinha momentos, lá no jardim do Getsêmani, ele falou assim com seus discípulos, vocês não puderam, ele achou ruim que eles dormiram, vocês não puderam vigiar, Jesus precisava de ajuda, ele queria, ele sentia a fragilidade humana, a necessidade de receber apoio dos amigos. Em Lucas ele fala, vocês permaneceram comigo em todas as minhas tribulações, então ele dá uma importância enorme à fidelidade, apesar das falhas, apesar de Pedro, que falou, vou com o senhor até a morte, ele falou assim, vai, você não vai nem ter coragem de falar com a empregada que você é dos meus, né? Então, ele sabe das nossas falhas, mas nesse momento, ele pensa nos discípulos, e ele mostra que o que vai nos proteger, eu não tenho tempo, assim, eu só queria que vocês identificassem esse momento, assim como Davi foi, o reino de Davi foi salvo, foi preservado, Deus operou através de verdadeiros amigos. Só Deus pode aplicar isso na sua vida. Mas o que eu falei sobre a cultura, lembre disso. A nossa cultura nos faz pensar que muitos atos, a gente pode falar sobre divórcio, quebra dos votos de casamento, mas tem outras, muitas outras coisas. A gente não mantém a palavra. A gente tem muitas e muitas maneiras em que a gente se sente justificado pela nossa cultura de agir com deslealdade com pessoas próximas a nós, porque eu tenho que procurar, eu tenho que resolver os meus problemas, eu não posso deixar isso para os outros, eu tenho que buscar, eu não vou perder minha vida, eu não vou perder anos da minha vida, a gente não tem coragem de perder meia hora, às vezes por causa de sacrificar alguma coisa em favor de outros, e Jesus sacrificou até assim, eu não consigo imaginar, Jesus sabendo, aqui fala, ele sabia, ó, versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos, ele levanta, ele lava os pés, depois ele fala, assim como eu fiz, vocês devem fazer, aí ele começa a falar, mas um de vocês vai me trair. Versículo 21, fala assim, Jesus, ele tinha falado sobre servir uns aos outros, falou várias coisas, e depois ele volta a sentir a dor, a angústia. Você acha que porque Jesus sabia desde o início que Judas ia trair, que Jesus não amava Judas? Não fala isso. Por que fala que ele amou até o fim? Porque ele lavou os pés de Judas também. Por que que isso perturbou tanto Jesus? Perturbou Jesus em espírito e disse, em verdade vos digo, um de vós me trairá. Então tem tudo isso, depois vem o mandamento, amai-vos uns aos outros. Então eu não vou tomar tempo aqui, mas eu queria que vocês lembrassem que Jesus também falou, ele falou com os discípulos, falou assim, olha, vai chegar dias, em que ele falou várias coisas, né? Mateus 24, Mateus 10, Lucas 21, tem várias confirmações que Jesus disse, nos últimos dias, quando houver perseguição, como é que vai acontecer entre os cristãos? O que ele previu? Irmão vai se levantar contra irmão, filho contra pai, não é isso que vai acontecer? Do meio de vocês, né? Vai acontecer, então vai acontecer isso. Eu vou terminar com um versículo em Apocalipse, que vocês conhecem, Apocalipse 12, e tem outros textos em Apocalipse que podem mostrar que o que vai nos preservar em todas as tribulações, em todas as lutas dos últimos tempos, é fidelidade a Deus, em primeiro lugar, porque eu não estou defendendo fidelidade ou lealdade a pessoas que faz com que você quebre os seus princípios, porque isso também nossa cultura valoriza, né? né? A pessoa ser leal para ajudar o outro a esconder mentiras, desonestidade, não estou falando disso. Mas a Bíblia fala muito sobre o amor uns aos outros, amor a Deus, sim, né? Ao ponto de, né, Jesus fala assim, quem me negar, eu também vou negar na frente do Pai. Então ele fala sobre a necessidade de ser fiel a Deus até a morte, mas fiéis uns aos outros. Isso tem me impressionado muito, o quanto que Deus valoriza isso e o quanto que Deus está chamando a nós para valorizarmos os vínculos no corpo de Cristo, para sermos verdadeiros amigos. Davi podia contar com pessoas que arriscavam a vida por causa do reino, por causa do trono, por causa da cidade de Jerusalém, mas é por causa de Deus, mas eles eram leais. Apocalipse 12 fala sobre uma guerra, versículo 7, houve guerra no céu, os anjos, o dragão, aí o dragão é lançado na terra, e versículo 11, eles, os irmãos, né, o povo de Deus, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e o que mais? Não amaram as suas vidas até a morte. Isso significa, por que não amar as suas vidas até a morte? É aliança até a morte, é não quebrar aliança. A Bíblia fala sobre, também naquelas listas de Romanos 1, por exemplo, das pessoas que são contra Deus, uma das listas que fala que Deus entregou às pessoas que não quiseram o reconhecer, uma das coisas aí são pessoas desleais, pessoas que quebram alianças, está lá em Romanos 1,31. Então, uma das coisas que Deus quer nos ensinar é que o reino de Davi, o reino de Deus, é edificado através de verdadeiros relacionamentos, sendo fiéis, ajudando, não abandonando, pessoas que às vezes estão, às vezes não é popular você ajudar, às vezes é difícil, às vezes a pessoa, Davi estava passando por uma situação que muita gente podia falar assim, ah, deixa Deus pesar a mão sobre ele que fez coisa errada. Não, então nós precisamos saber o que, que Deus está pedindo de nós, o que é que Deus mude a nossa maneira de pensar, que nós possamos valorizar relacionamentos dentro do propósito de Deus, mas verdadeiros relacionamentos, amizades, isso é importante. Às vezes a gente não imagina o quanto que nós podemos estar edificando o reino de Deus em sermos fiéis, em sermos leais, pessoas da família. Talvez não são convertidos ainda, mas Deus quer que você seja, que você mantenha aliança, que você ajude, que você esteja ali quando eles precisam. Tem coisas que nós achamos que tem que fazer a obra de Deus e nós estamos abandonando coisas que estão muito próximas a nós. Deus valoriza muito a fidelidade. Senhor Deus, que o Senhor nos ensine mais sobre a Tua natureza. Ó Deus, nós queremos, nós oramos para que venha o Teu reino, mas o Teu reino, com toda a Tua intervenção, vai usar pessoas como Uzai, vai usar a fraqueza daqueles que são fiéis e leais a Ti e uns aos outros. Que o Senhor haja assim em nosso meio, nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém.